Meu sem lente.
Boa noite, pessoal! Tá na hora do chai! Esse é um programa que traz para o nosso dia a dia sentimentos reais com a clareza de Vedanta.
Com Denise Cooperman e Jonas Mazet.
Jonas Mazet é professor tradicional de Vedanta, discípulo direto de Swami Dayananda, com quem estudou por 4 anos na Índia. É carioca, engenheiro, já foi até empresário do mercado financeiro e é meu marido.
Aê!
Essa parte é importante. Very good. A Denise, né, é arquiteta, já estudou um monte de coisa, moda, matemática, né, design, e ela descobriu a paixão dela na culinária. Então ela tem um YouTube que vocês devem conhecer, Denise Cooperman, Mais Que Receitas, onde ela faz essas receitas saudáveis e expressa, né, a sua arte, vamos dizer assim. E é minha esposa.
Aê!
Sejam muito bem-vindos à Hora do Chai número 2. Esse é um podcast de interação com os ouvintes. Vocês mandam suas perguntas e a gente debate sobre elas, com sentimentos reais e a clareza de Vedanta. Hoje estamos aqui em Apucarana.
Aê!
Faz uma ola, faz uma ola. Primeira ola de Vedanta de Apucarana. É.
Com a presença de Sandro Shankara e da Gesana, que está aqui. Gesana, vem dar um alô assim rapidinho, pessoal, para ver você.
Oi, pessoal, essa aqui é a Pucarana. Tá lindo aqui já.
Daqui a pouco ela vai vir também, né, responder algumas perguntas.
O tema de hoje é a habilidade de se comunicar, que está super ligado com o tema do Samvada, que vai acontecer aqui em Apucarana esse domingo, e vai ser transmitido depois para todo mundo. Né?
E é assim, a gente está começando, né, esse programa, é o nosso segundo podcast, e a ideia é que nesse momento a gente possa conversar de uma maneira mais leve e também falar sobre exemplos de vida. Porque na maior parte do meu trabalho, eu só falo sobre exemplos de vida para os meus alunos que me mandam e-mail. E essa parte do trabalho fica meio que perdida. Então a gente falou, se a gente fizesse um podcast, as pessoas todas podiam escutar sobre esses exemplos e tudo mais e ser uma coisa rica para todo mundo e divertida também, né? E, então foi assim que tudo começou.
Então a gente está recebendo muitas perguntas, está sendo muito legal. A gente está lendo todas as perguntas. E para ficar interessante, a gente resolveu agrupar por temas. Então hoje a gente escolheu algumas perguntas que estão nesse tema, né? Mas vocês podem ir sempre mandando as perguntas pelo link, que quando surgir o podcast do tema das suas perguntas, elas vão ser lidas. Então, né, se a sua pergunta não foi lida hoje, ela pode ser lida ainda em algum podcast no futuro, quando surgir o tema.
É, e hoje, especialmente, a gente não está lendo as mensagens do Facebook, porque a gente está aqui, só se alguém aí tiver com o Facebook, mas estamos aí com vocês. Né? Antes de começar, será que eu posso pedir para o Sandro? Sandro, dá um... Tá. Só para dar uma ambientada. Já que a gente está com o Sandro aqui, né? Por que não, né?
Então, vou fingir que a gente não ensaiou, tá, gente? Aí a gente canta lindo, nossa, Apucarana tá de parabéns, né? E a gente não está na cidade que mais pratica Vedanta do Brasil. Não apenas isso. Estamos numa comunidade espiritual, né?
É verdade.
Porque aqui já entrou todo mundo trabalhando. Tá muito lindo, né? Então, parabéns. Shivaya Parameshwaraya Chandrashekaraya Namaho Bhavaya Gunashambhavaya Shivatandavaya Namaho Om Namah Shivaya.
É tipo aquele Jô Soares, né?
Jô Soares.
Agora as perguntas. É porque é bom, senão a gente se perde.
Senão não vai, né?
É, vai embora. Mas daqui a pouco a gente.
Ok,
retoma.
Ok.
Então vamos lá. Primeiro a gente vai ler as perguntas do tema de hoje. Depois a gente vai responder algumas dúvidas que surgiram sobre o que foi dito no podcast anterior. Não sei se vocês escutaram, que foi sobre amor e liberdade. E como hoje a gente tem uma super plateia aqui, com uma super energia aqui de Apucarana, a gente vai abrir ainda para dúvidas de vocês. Então, vocês escreveram nos papelzinhos, mas essas dos papéis... qual é o seu nome?
Flávia.
A Flávia vai enviar depois pelo link, para a gente poder organizar direitinho. Mas se vocês quiserem aqui...
Perguntar
ao vivo, fiquem à vontade, no final vai ter um tempinho para isso. Então, vamos para a primeira pergunta. Ela pergunta, uma pessoa anônima, como deve ser a abordagem de conversa com as pessoas que moram com você e não ajudam nas tarefas domésticas?
Então,
isso é um problema para ela, porque ela não quer que as pessoas façam de má vontade ou porque se sentem pressionadas por causa dela.
Uhum.
Ela quer que o processo de querer ajudar venha delas, que não tem que ficar pedindo o tempo todo para ajudar, sabe? Limpeza, compras, lavar, etc. Uhum. Então... essa é a pergunta. Vou contar para vocês que eu me identifiquei um pouco com essa pergunta. Não tô falando do Jonas, não. É porque...
É do rasta, é do rasta.
Não, não, é porque é difícil essa coisa, né? Porque a gente que tem um cuidado com a casa, quer que tudo fique perfeitinho e quando as pessoas não têm esse mesmo... necessidade que você, que as coisas estejam 100% limpas, 100% arrumadas, né? E é difícil... você lidar com esse sentimento sem deixar outra pessoa mal, sem querer dar uma ordem, sem querer deixar a pessoa mal. Então é difícil essa situação. O que eu diria para ela, eu acho que é mostrar para as pessoas que ela fica triste com isso, na vez de querer dar ordem, né? Porque às vezes a única maneira de despertar na pessoa uma vontade de fazer, se a pessoa não tem essa necessidade de ver a casa arrumada, é pelo menos, né?
O problema é a chantagem emocional. Porque se eu me mostrar triste porque você não faz o que eu quero, então, na verdade, eu estou jogando, sabe? Então, até certo ponto, é bom, porque eu estou triste realmente com o que não está acontecendo. Agora, se eu vou mostrar para você que eu estou triste para fazer você fazer o que eu quero, aí esse jogo também pode não ser bom. É algo a se pensar, né? Porque... quando a gente está vivendo em conjunto, numa casa, né? Tipo assim, você para para pensar, as pessoas têm papéis e elas têm funções. E provavelmente, né, a pessoa que mandou a pergunta, ela não está satisfeita com o papel que ela faz. Quando a gente diz assim, poxa, ninguém está me ajudando, sabe? Está todo mundo fazendo alguma coisa, não é que ninguém está ajudando, está cada um fazendo alguma coisa diferente. E provavelmente eu queria estar fazendo outras coisas também. Enquanto as pessoas estão fazendo outras coisas, eu estou aqui arrumando a casa. Então, existe dois lados dessa história. Um é assim, existe a necessidade de arrumar a casa e a gente tem que fazer em conjunto. E a outra coisa é, você está levando a vida que você gostaria de ter? Porque esse assunto, para as outras pessoas, é mais interessante do que eu arrumar a casa. Se eu chegar para as pessoas e falar assim, olha só, é o seguinte, eu não aguento mais a vida que eu levo, não é isso que eu queria estar fazendo. Você tem a atenção de todo mundo, do filho, do pai, do irmão. Se você chegar e falar assim, olha, a gente precisa lavar a louça, todo mundo sai correndo. Ninguém está afim de ter trabalho, entende? E a verdade é que, assim, se eu jogo em cima desse lado do que eu gostaria, como eu gostaria de viver, as outras pessoas vão ser obrigadas a concordar comigo. Porque elas também querem viver livres, que também querem viver seus sonhos. Aí, a partir desse diálogo, a gente vai conversar sobre deveres. Porque, afinal de contas, a roupa tem que estar limpa, né? A comida tem que estar na mesa e tudo mais. E qual é o papel, então, que cada um de nós quer fazer dentro dessa história? Porque também é possível que uma pessoa não tenha nem aptidão. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem aptidão para arrumar meu armário. É verdade. Então, eu uso uma técnica do ashram, que é enrolar as blusas. Você conhece isso? Você faz tipo um rolinho assim com a blusa, aí você põe assim, vai botando um em cima do outro e fica aquele negócio horrível, sabe? E se você falasse assim, olha, Jonas, você é responsável por arrumar os armários todos de todo mundo, vai ser um problema.
Vai ser um rolo.
Um rolo. inclusive, às vezes a questão é essa também. Porque as pessoas não sabem nem fazer o que você gostaria que ela fizesse. Ela não sabe fazer, né? Então, tem que ter um diálogo, né? Para poder se encontrar uma solução onde as pessoas fiquem felizes, né?
Mas você diz, então, que tem que ter um diálogo, assim, de botar na mesa... Quem faz o quê? Quais são os papéis, os deveres dentro de casa? Se está tudo jogado por uma pessoa só, ela tem que...
São dois passos. A primeira parte do diálogo é assim... Vamos conversar sobre como que cada um gostaria que fosse a sua vida. E não é tipo assim, desejos, ah, eu gostaria de, né, viajar para Nova York, não é isso? Né? Como que eu gostaria de viver e conviver com vocês aqui? O que eu gostaria de fazer? Porque às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que cozinha todo dia, mas ela não gosta de cozinhar. E as pessoas nem sabem porque ela cozinha todo dia. Ainda vão falar para ela, olha, você cozinha todo dia porque você quer. Fala, não, eu não estou fazendo porque eu quero. Porque as coisas não estão claras, entende? E esses pingos nos is são muito importantes, né? Depois que cada um diz como que gostaria de viver, aí a gente vai conversar sobre o que precisa ser feito e quem vai fazer. E naturalmente as pessoas sentem prazer de contribuir uma para as outras. Se eu sei que tem alguma coisa que eu posso fazer que vai contribuir para o todo e que eu gosto, eu vou levantar a mão e falar, isso faço eu, né? O outro faz isso, eu faço eu. E pode chegar à conclusão que tem uma atividade que ninguém quer fazer. Pode, e vai ter que se dar uma solução, porque não é justo uma pessoa fazer e a outra ficar de braço cruzado e fazer a sua vida, né? A maior dor que a gente tem quando vive assim no grupo não é de fazer a coisa que a gente não quer, é a sensação de injustiça e de que, tipo, isso não está sendo honesto comigo, entendeu?
É. Ela diz isso aqui.
Ela falou assim?
Ela diz... Que às vezes as pessoas acham que não tem problema esperar que a limpeza seja feita sempre pelas mesmas pessoas, né?
Uhum.
Então ela se sente injustiçada que ninguém limpa sabendo que ela vai limpar.
Uhum.
Depois. E aí ela pergunta, enxergar nos outros essa falta de cuidado com a casa significa que eu também não prezo por ela?
Eu enxergar nas outras pessoas que elas têm uma falta de cuidado com a casa significa que ela não preza pela casa? Não, ela não preza por ela mesma. A casa é uma representação dela. A casa é ela, entende? Então, ela não tem um cuidado com ela. E aí, ela projeta isso e diz, vocês não têm cuidado com a casa. Mas, na verdade, ela está dizendo o quê? Vocês não têm cuidado comigo. Olha o que está acontecendo comigo. Né? A casa é uma maneira que ela tem de falar dela. É isso que ela precisa perceber, né? Que é difícil, né? Casa geralmente representa o nosso corpo físico, né? Aí cada aspecto de dentro da casa é uma coisa diferente pra gente, sabe? Então, quando a casa tá limpa, geralmente a mente tá limpa. Tanto que quando a gente não tá vivendo numa boa fase nossa, a casa fica suja. Né? Existe uma conexão direta entre a casa.
Você está se olhando ali, Jonas. Ele é pra jogar uma casa tá. Suja. Programa ao vivo dá nisso.
Dá nisso.
Uma
puta
com a outra.
Sandro, eu acho melhor a gente puxar um.
É o manda, é o Vale Mar.
Pra gente trocar de. Tem outra pergunta?
Tem.
Sobre o tema?
Não, dentro desse tema de se expressar, né?
Tá.
Na verdade, agora a gente. Tem duas perguntas sobre colocar limite nas crianças.
Ah, sobre crianças. Então vamos botar uma música antes só para dar uma aliviada. Vamos lá,
para
adoçar. Falou isso
e foi o oposto. O excesso de cuidado com a limpeza. O excesso.
Das outras pessoas?
Ela cuida demais da casa.
Aham.
Qual que é a carência, a necessidade que não está sendo atendida?
Assim, a gente não vai estabelecer uma ideia assim, automática. Se você faz isso, então você tem isso. Não. Existe um conjunto de hipóteses, entende? Mas geralmente quando você fica obcecado por alguma coisa, é uma fuga. Esse é o movimento em geral. Você faz muito uma coisa para não ter que pensar nos outros problemas que existem, né? Então, assim, sempre que a gente se encontra dentro de um movimento assim, repetitivo de mente e tudo mais, o que a gente geralmente quer fazer é buscar ajuda, sabe? Porque quando a gente conversa sobre o nosso dia a dia com um terapeuta, enfim, com alguém que está ali para escutar... A pessoa que tem mais experiência, ela pega rápido e vai ver, ah, você está fugindo, né? Está fugindo, sei lá, do fato do seu filho, né? Que agora, daqui a pouco, vai se mudar, porque ele vai ter que fazer faculdade numa outra cidade, né? E aí, né, nesse ano, sabe, ela começa a limpar a casa e essas coisas. Ok.
Vamos lá.
Vamos nessa.
Vamos dar uma limpada no coração, na mente, que o negócio é profundo, né? Esse papo do Tchá. Não tem como assim, não. Maria. Hare Krishna.
Ah, isso é muito bom.
Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Sobre crianças, a gente queria te convidar a
Gesana. Gesana,
vem. Sua filha que é tão calma.
Pode sentar aqui, né?
Sua filha que é um doce.
É, senta aqui atrás, Gesana, olha que você aparece aqui. Olha só, tem uns internautas mandaram algumas mensagens. Salve, Sandro!
House.
Adoro ouvir a risada do Sandro.
Pô, que...
Meu mantra preferido, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Boa noite. Tá falando também que esse tema pode ser utilizado em empresas, das pessoas não quererem fazer alguma coisa, como fazer. Né? É verdade também, né? Enfim. É... A outra falou, minha mente está limpa, porque minha casa está limpa. mais elogios. Sandro mandando bem. Não sei que
gratidão, gente. Bastante. Prazer estar aqui com vocês, com o Jonas, com o Chai. Foi a Denise que fez?
Não.
Tá devendo. A Ju faz o Chai mágico.
Então vamos lá, qual é a pergunta?
Então vamos para a pergunta. Primeira é da Mônica Castro de Oliveira.
Tá.
Ela tem uma adolescente de 18 anos e um menino de 11. E ela tem dificuldade de colocar limites referente à internet, a quantidade de tempo que os filhos ficam na internet. Ela é considerada conservadora e chata, que não segue as tendências. E, racionalmente, ela entende que os filhos não entendem ela, mas ela se sente... Ela fica muito abalada emocionalmente. Ela se sente frustrada por não ser entendida pelos filhos.
Então, mas qual é a pergunta?
Como lidar com a emoção da frustração de não ser entendida?
Pelo filho.
Pelos filhos que não entendem o limite que ela quer colocar.
Sei. Essa é uma pergunta bem, bem legal. Então, eu, Gesana, fala um pouco da sua experiência. Depois eu respondo.
Deixa eu pensar, né? Deixa eu pensar.
Não, eu tenho, a minha filha vai fazer 7 anos agora em setembro. E essa parte da internet realmente pega muito em casa. Só que uma das coisas que eu percebo é que o filho é um espelho. Se o pai fica demasiado tempo em alguma coisa, o filho também vai ficar muito tempo em outra. Então, o pai está o tempo todo no celular, ou no livro, ou trabalhando alguma coisa, o filho vai espelhar aquele comportamento. Então, se a mãe fica o tempo todo no celular, chega na hora do filho fazer tarefa, ele quer assistir um desenho, a mãe dá bronca, não faz, o filho não respeita, porque ela está fazendo a mesma coisa. Então, uma das formas que eu uso em casa é limitar esse tempo, eu deixo ela ficar vendo o desenho enquanto eu tenho que fazer alguma coisa. Aí depois acaba, é hora da tarefa, é hora do banho, é hora de dormir, é hora de brincar, é tudo separadinho. Porque se ela ficar me vendo o tempo todo no celular, ela vai fazer a mesma coisa. Mesmo que não seja na internet, ela vai ficar vendo que a mamãe está sempre fora ocupada fazendo alguma coisa, então eu vou me ocupar com o que eu tenho à minha frente disponível. No caso, hoje em dia, é a internet. E eu vejo muitos, na escola mesmo da minha filha, você vê as mães já chegando com uma mão no filho e a outra no celular. Então, a mãe não tá curtindo o filho, ela tá curtindo o celular, sabe? E é muito comum isso, então vale a pena dar um pouquinho de passo para trás e ver se alguém na casa, ou ela mesmo, de repente, não tá usando um tempo excessivo com outras coisas e deixando de aproveitar aquela criança que tá ali precisando de um pouco de atenção. Com certeza, a atenção da mãe e do pai é muito mais legal do que a internet.
Verdade. É. mas é importante, porque ela tem o conhecimento prático, né? Isso é muito legal. Né?
E muita gente acha que tem gente que proíbe. Não adianta, porque daí a criança vai no amiguinho, vai ver e vai chegar falando. Eu falo, professor, porque às vezes vem amiguinhas da minha filha dormir em casa. Você percebe exatamente o que eles falam dos pais. Agora os pais estão assistindo, eu tô sabendo. As músicas que a criança escuta, um funk pancadão, uma criança de 6 anos, ela não põe no YouTube isso daí. Então ela tá espelhando o que ela tá ouvindo
tá
em casa.
Em casa.
Elas chegam, tem algumas crianças que falam: ah, tia, você não tem televisão em casa? Eu falei, não, a TV tá ali, mas eu não uso ela. Mas é aqui em casa, é assim. Não significa que a minha filha, no caso, não veja desenho no YouTube. Pode ver desenho. No entanto, tem que pôr um limite, só que você tem que estar junto com a criança. Não adianta só falar, não vai assistir mais. Ela vai ficar sem ter o que fazer.
Tem que estar presente pra ela.
Tem que estar presente. Nessa hora, vamos lá brincar no quarto. Vamos fazer tarefa. Vamos dar comida pros cachorrinhos. Vamos cuidar do gatinho. Você tem que dar uma ocupação. Senão ele fica carente do mesmo jeito e vai voltar de novo pra internet.
Bom. Vou, assim... Falando do ponto de vista dos jogos da mente, que eu acho que é uma coisa importante. Uhum. Porque tem uma diferença também... Porque a sua filha tem quantos anos?
6 anos.
6, né? No caso, a pessoa tem 18, né?
É, tem um de 18 e
11. É, 11 e 18, é. O de 11 ainda existe solução, né? Mas pro 18 não tem, porque quando a pessoa chega nos 18...
A galera riu, tipo, 18 não tem.
Não tem solução.
Babou, acabou.
A partir dos 13, 14, acabou. Porque é a partir daquela idade que, a mente do adolescente, né? Muda o paradigma de funcionamento em relação aos pais. Né? E ele precisa quebrar regras. Né? Então, o ideal é você criar regras em outros lugares que não seja o celular, a internet. Porque ele precisa quebrar regras. Se você falar não pode assistir, ele vai assistir. Então, você cria regras em outros lugares, mais regras. E ele vai se sentir muito satisfeito de estar sendo ele mesmo, porque ele não segue necessariamente o que o pai fala. Existia um mestre que falava assim, quando você lida com o adolescente, vamos supor que você queira que ele chegue em casa, 10 da noite. Você tem que falar 8. Porque ele precisa, entende, ultrapassar todos os limites. Meu pai falou 8. Aí 9 é leve. 10 é muito. Entende? Ele precisa ter essa sensação, é importante para o adolescente, sabe? Então, no caso do adolescente, você tem que ser mais esperto do que a ignorância dele. Né? Então você tem que, quase como um jogo de manipulação, para ajudar ele a formar uma identidade e, ao mesmo tempo, ter uma vida que seja saudável. Né? O outro ponto também é o seguinte, a internet, assim, na nossa geração, a gente não cresceu com o celular, a gente não existia nem celular, né? É telefone fixo, você que está esperando, né? Alguém ligar, você ficava olhando pro telefone. Né? Era uma outra realidade, né? E essa realidade não existe mais, ponto. E se você lutar contra isso, isso vai ser mais forte do que você. Essa realidade não existe. Então a gente tem que criar novas realidades. Como, por exemplo, assim, as pessoas hoje usam muito o Instagram. Eu, em especial, não consigo usar muito o Instagram. Inclusive, confesso para vocês que o meu Instagram roda até com um robô. E fica curtindo e seguindo todo mundo, porque eu não tenho condição de fazer aquilo.
A frustração. Jonas curtiu.
Não, mas eu assisto, de vez em quando eu vejo assim, porque como ele curte um monte de gente, eu vou assistindo, eu vou dando coração. Mas eu não tenho condição de fazer aquilo, entende? Mas satisfaz as pessoas. Eu estar ali dentro de alguma maneira, então eu faço. Da mesma maneira, se o seu filho precisa de um Instagram e é importante para ele, e você propuser, por exemplo, vamos sair, vamos tirar umas fotos legais para o Instagram, ele não tem como dizer não. Porque você não está lutando contra aquilo, você está dando algo a mais. Entende? Então, esse jogo de você não lutar contra o objeto que, teoricamente, é a fuga de felicidade dele é muito importante. A menos que seja alguma coisa mais pesada, uma droga, alguma coisa assim que você precisa colocar um limite e tal. O celular é uma droga lícita. Você não pode fazer isso. Aí você vai ter que fazer o quê? Jogar junto. Você tem que entrar junto. né, e falar assim, olha, a melhor foto que você vai tirar, a gente precisa subir aquela montanha lá. Aí eu subi a montanha, aí você sobe a montanha. Nesse processo, vamos desligar para o celular para não gastar bateria, para a gente poder tirar foto lá em cima. Lá em cima não tem sinal, vamos desligar para botar lá embaixo. E como a Gesana falou, isso funciona também para todas as idades, né? O que você fizer, você nunca pode dizer para o seu filho não fazer.
Não faz sentido.
Hoje em dia é o celular, antigamente era o cigarro. Os pais falavam assim, fumando, filho, não fuma. Cigarro aqui na mão, filho, não fuma. Né? E o filho não fumava, ele falou, tá vendo? Só que aí o que, que acontece? Quando o filho cresce, ele põe o cigarro na mão e fala a mesma coisa para o filho dele. Ele copia o pai. Né? Ele copia, inclusive, na fase. Naquela fase, na sua idade eu não fumava. O filho entende, tudo bem, nessa idade eu não fumava. Quando chegar mais velho, ela sente o desejo de fumar, não sabe nem por quê, mas porque existe inconscientemente uma cópia de um modelo. Né? Então, sem dúvida, né? O exemplo é um primeiro momento, e depois eu diria que é entrar dentro do universo da criança. Né?
E se me permite falar mais um pouquinho, é uma coisa que eu percebi depois que eu me tornei mãe, foi que a gente nunca pode julgar a educação dos outros nos filhos dos outros, porque antes de eu ser mãe, eu via às vezes outras mães dando miojo, dando chocolate, dando refrigerante, falava, gente, acha quando eu tiver filho que eu vou dar um miojo, acha que eu vou dar refrigerante, acha que eu vou dar, você engole certinho, porque o dia que o filho tá doente, que come um miojo, você dá graça a Deus. Então, isso foi um crescimento muito grande para aprender a não julgar a educação dos outros, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro daquela casa naquele momento. Às vezes, lá fora, você vê uma criança fazendo birra e talvez a pessoa pode olhar e falar assim, onde já se viu essa mãe deixar a criança fazendo isso? Então, tem um julgamento ali de uma mãe que está passando uma dificuldade e a gente olha, por que, que ela não dá bronca nessa criança tá fazendo isso? Então, é melhor ficar quieto do que julgar, porque você não sabe o que está acontecendo. Pra gente é um minutinho ali, mas imagina essa mãe que ela não tá passando dentro de casa pra estar com aquela, ninguém quer estar numa situação dessa. Então, isso foi uma coisa assim, só depois que eu fui mãe que eu aprendi a entender que mãe se estressa sim, mãe tem raiva sim, quando o filho quebra aquilo que você mais gostava, você fica bravo sim. Só que o que acontece? As mães se culpam. Ai, meu Deus, como pode? Eu fiquei muito brava agora com meu filho. Só que a hora que você olha ele dormindo, meu Deus, como eu amo essa criança. É uma flutuação de emoções tão grande que você cresce com aquilo. De ver o filho ali te ensinando. A minha filha com 6 aninhos, isso que o professor falou de pôr regras, eu quero que ela vai tomar banho às 10h30. Só que eu tenho que começar a falar às 9. Porque só mais 5 minutinhos. Mas não, mas só mais isso. Então, eu quero dela vai às 10h30, do jeito que eu planejei antes. No entanto, ela não vai na hora que eu quero. Se eu falar 10h30, ela vai 12h tomar banho. Então, agora eu desapego, faço justamente o que eu aprendi nas aulas. Eu falo, eu quero, bom, 9h, então ela vai levar 1h30 me enrolando. Então, 10h30 ela vai tomar banho. Funciona. Funciona, é muito bacana. Então, pra quem tem filho, cada um é de um jeito, não adianta. Você tem irmãos também?
Tenho 3 irmãs.
Tudo diferente, né? Personalidade?
Sim.
Tudo diferente?
Tem uma semelhança, mas...
Eu e minha irmã somos opostos mesmo. Uma vez o professor falou também na aula que ele e a irmã também são bem diferentes, não
é? É, somos.
É isso.
Imagina a pergunta, Denise. A mãe estava com uma dúvida do sentimento dela. Ela tinha uma culpa, não tinha?
Ela tem uma frustração de não ser entendida.
Mas respondendo objetivamente essa parte, né, a gente falou muito do que fazer, né? Mas você não vai ser entendida pelos seus filhos. Mães não são entendidas pelos filhos até os filhos virarem adultos. E isso é com toda mãe. Então, quando o filho é pequeno, até chegar aí nos 10 anos, existe uma sensação de satisfação muito grande, porque os filhos, eles meio que estão indo assim no mesmo movimento dos pais o tempo todo. O pai faz isso, o filho vai atrás. O pai faz não sei o quê, aí o filho repete. Existe uma amizade, existe um carinho. E quando chega dos 11 para frente, a criança tem que criar sua própria identidade. E para isso, o subconsciente dela faz ela brigar com toda a autoridade. E ela não vai entender autoridade nenhuma, não é esse o papel. Então, assim, se você está frustrado porque seu filho não te entende, é que nem você está frustrado porque vai chover, frustrado porque tem nuvem no céu. Não tem razão para isso. É assim que é. Você vai ter que esperar, quando ele fizer lá uns 30, 40, ele volta pedindo desculpa. Geralmente é assim. Né? Então, bem-vindo. Sandrine.
Não, lindo, lindo. Eu entendi tudo que meus pais fizeram e tô aqui, né? Feliz da vida. Muito lindo.
É, é. Então, vamos botar uma música? Pode ser?
O Jânio tá animadíssimo. Vamos
botar. Vou botar que o Sandro tá aqui, né? A gente tem uma música. Né? Bom, então tá, foi.
Não, tem mais uma ainda das crianças.
Ah, tem?
Vai, continua, continua.
Ah, então vai lá, mais uma das crianças.
Ah, antes da música?
É.
Tá. A outra é da Tarciane, tá perguntando o que a tradição védica diz em relação à criação dos filhos quando existe necessidade de repreensão, de reprimi-los por desobediência. Então... essa coisa de que o ex-companheiro dela achava que tem que bater, sabe, quando o filho é muito desobediente, tem que bater, não tem que bater, ela acha que não tem que bater, o que é esse conflito, assim, de como lidar com uma criança muito desobediente, que aparentemente, né, merece um... como botar esse limite, né?
As perguntas estão cada vez melhores, né?
Então, eu tô ficando assustado.
O problema é...
Posso fazer uma piada? Só pra
claro,
te contar.
Claro.
Se for uma criança indiana, o pai não vai bater, vai botar pra trabalhar na lojinha. Horrível, né? Tipo, horrível, mas
Mas a verdade é assim, que a proposta da hora do chai é a gente também ser muito sincero. Então a gente precisa ser sincero, mesmo que as pessoas... que diminua a audiência, né? Que as pessoas não fiquem satisfeitas e briguem. No último podcast a gente falou algumas coisas e as pessoas se irritam porque não é o que elas estão esperando ouvir. Mas se fosse tudo que a pessoa está esperando, para que tem um podcast, né? Então, vamos à resposta.
Ó, não tem necessidade de bater. Eu apanhei pra caramba. Quem é da minha idade sabe. De cinta, chinelo, varinha de cordão de ferro, varinha de árvore. Rabo de tatu, panela, chinelo. Mas por quê? Eu tenho até uma cicatriz na perna de uma vez que a fivela do cinto do meu pai entrou na minha perna. Não é por isso que eu passei a odiar ele depois, porque eu era arteira pra caramba. E o único jeito deles, que eles encontraram naquele momento de disciplinar eu e minha irmã, era batendo.
Uhum.
Só que quando eu cresci, que eu fui perguntar pra eles, meu pai foi amarrado de frente com o irmão dele no sítio pra fazer as pazes. Minha mãe apanhava queimada de ferro. Então eles não tinham outro comportamento que não fosse esse. Eles só sabiam educar e disciplinar dessa forma. Não significa que eu vou repetir esse comportamento com a minha filha. Com a minha filha, um olhar já basta. Você olha e acabou. Né? Com a minha filha, um olhar já basta. Então é cada um de um jeito, mas não tem a necessidade de uma pancada, na verdade. E eu lembro quando a minha filha tinha um ano e pouquinho... que já tava naquela birra de bebezinho, de chorar e não querer dormir, eu já dias e dias sem dormir, aquela coisa, aquela irritação. Eu lembro que tava na frente do berço dela, eu levantei a mão. Naquela hora eu falei, meu Deus, eu tô agindo igualzinha a minha mãe. Aí voltou. Alguns anos depois, eu escutei numa das aulas de Vedanta, o professor falou assim, você só cura um trauma de mãe sendo a melhor mãe que você queria ter tido. Então, pera lá, então eu vou voltar a fita, eu nem preciso bater, eu posso conversar. Olha, o que você está fazendo está começando a me deixar irritado. Pode acontecer de você vir a se machucar se você continuar fazendo isso. Acabou. Você explica antes sem precisar bater. No meu caso, eu apanhava sem nem saber. A minha irmã que fazia arte, mas as irmãs estão em conjunto, cúmplice, então as duas apanham. Não tem necessidade. Eu não sei o que Vedanta fala sobre repreensão e disciplina, mas pelo menos até hoje, nesse tempo de estudo, em nenhum momento falou de agressão física.
É,
né?
Por enquanto.
Se falou agora que eu
vou... Por enquanto.
Bom.
Tua filha é uma peste.
Ela é.
Então vamos ser sinceros, né? A ideia é ser sincero, né? Então, sim, a primeira coisa que tem que saber é o seguinte, você nunca pode bater numa mulher, não importa a idade, entende? Porque... a estrutura do psicológico é totalmente diferente. Eu tenho um cachorro, o Rasta. Né? Uma das coisas que ele mais gosta de fazer é me morder. Ele gosta de me morder. E eu gosto de bater nele, ele gosta de bater em mim. Só que ele não está me machucando e eu não estou machucando ele. E isso existe em todos os animais. Todos os animais têm isso. Uma troca, né, dessa masculinidade onde um ser... meio que faz a dominância sobre o outro. Isso é muito natural também, né? Na Índia, quando você vê as punições que tem, são umas punições muito interessantes. Por exemplo, os dois meninos estão brigando. Aí o que você faz? Com a sua mão direita, você segura a orelha esquerda dele. Com a sua mão esquerda, você segura a orelha direita. E ele também segura a de você. Agora, os dois fazem um agachamento 20 vezes.
Meu Deus.
E aí vai um puxando a orelha do outro e não sei o que e tal. Depois, hoje em dia, eles fizeram um estudo de que esse exercício de puxar a orelha assim previne um monte de doença. Aí eles falaram assim, agora que tem que continuar, porque encontraram uma razão científica para justificar uma punição. Quando uma mulher escuta isso, ela faz assim, ó. Como que pode, sabe, você falar que você vai... Não, mas essa é uma energia que existe na natureza. E, às vezes, isso precisa ser recebido pelo homem. Precisa ser recebido. Ele não vai entender de uma outra maneira um limite. Mesmo se você conversar com o cachorro e falar, olha, por favor, você não faz tal coisa. O cachorro não necessariamente vai entender, porque... Ele entende com a mãe dele, por exemplo, a mãe faz assim, se o cachorro está fazendo uma coisa errada, ela dá uma meia mordidinha na barriga dele. Não machuca. Mas esse ato representa para ele que aquilo ali não é um limite. Quando a pessoa exagera nisso daí, algo que era para ser um símbolo de um limite se torna uma tortura. Porque a ideia não é você machucar. Até o cachorro, se você bater nele mesmo, ele volta e não, ele não quer mais ser seu amigo. Ele não continua um relacionamento. Então, existe uma faixa ali dentro onde as punições, a repreensão e etc. pode acontecer e que é saudável. Depois de um determinado limite, deixa de ser saudável. Você não pode ultrapassar um determinado limite onde você vai machucar uma outra pessoa. E uma criança, assim como um cachorro, que é muito interessante a comparação por causa do intelecto, você pegar um cachorro, né, e fechar um jornal e sair para cima dele, ele sente medo, ele sai correndo, se bater no chão, ele chora. Uma criança é a mesma coisa, você não precisa bater na criança para ela chorar, você não precisa. Você não precisa ter um contato de violência para que seja uma violência, você não precisa. Então, essa energia pode ser dada também de uma outra forma. E eu vou dizer, homens que não recebem essa energia quando pequeno, quando eles crescem, eles não têm essa energia para dar. E é necessário, tanto no homem quanto na mulher. É necessário essa energia para a pessoa poder se defender dentro do mundo. Não tem nada de errado com ela. O mundo foi feito com essa energia também. Entende? E é claro, a maneira como você vai, até com um cachorro, a maneira como você vai lidar com um cachorro macho é diferente como se lida com um cachorro fêmea naturalmente. Porque o cachorro é mais sensível, ele tem isso. Você não vai... Agora... Os cachorros, eles têm uma coisa muito interessante, que eles fazem a dominância sentando. Vocês já viram isso? Ele pega assim, por exemplo, se ele acha que... Vamos supor, Sandro. Que assim, eu não gosto do Sandro. O que ele faz? Vem, ele vem e senta no colo do Sandro. Mostra assim, ó. Né?
É mesmo.
Isso, e como que você... Se você assistir aqueles vídeos do... Como é que se diz? Do
Encantador de Cães.
Do Encantador de Cães, sabe? Faleceu recentemente, né?
Ele faleceu.
Faleceu. César Milano. Eu também. É. Como que ele mostra pro cachorro que ele domina o cachorro?
Ele senta
em cima. Mas óbvio, ele não senta pra machucar o cachorro. Ele faz a mesma coisa que o cachorro. Ele senta em cima. Aí o cachorro entende. Opa! É uma linguagem. É uma linguagem.
Ancestral, né?
Ancestral, entende? E puxão de orelha. É uma linguagem ancestral. Você pode ter certeza que não. Os homens da caverna lá, quando a criança puxou de orelha, onde você estava? Né? Já escureceu, você devia estar aqui dentro. E a mãe ele fala assim, ah, não puxa a orelha do meu filho. Porque é o papel dela. Ela tem alguém tem que acolher. É assim que é, entende? Então a gente não deve ter medo nem de repreensão, e nem de dar amor. As duas coisas são importantes e tem o seu momento. É nesse... É, como é que a gente diz? É porque na tradição védica tem um termo que a gente não usa em português, que é a bateção do leite. Né? Você é para fazer manteiga, você tem que bater o leite. Né? Vocês sabem disso? Ok. Então, é nesse vai e vem de você acolhe e você... mostra um limite, você acolhe, você mostra um limite, é nesse vai e vem que as duas energias são colocadas dentro da mente da pessoa. E aí, quando o mundo solicitar dela o acolhimento, ela tem essa energia para dar. Na hora que o mundo solicitar dela um limite, ela tem um limite para dar também, né? Então,
posso fazer uma pergunta?
Claro.
Vamos supor que é uma mãe solteira, que ela não tem o pai presente. Como que ela vai reprimir e depois vai dar o suporte, vai estar ali? Como que ela vai fazer isso, sendo que só tem ela ali?
Existe um termo que as pessoas falam erroneamente hoje em dia para isso, chamado pãe. Já viu? É pai e mãe ao mesmo tempo. Pãe. Não funciona. Não funciona. Porque a mesma pessoa que acolhe, a mesma pessoa que repreende, ela fica bipolar, essa criança. Entende? Então, o que você vai fazer? Você vai acolher e ela vai precisar de uma outra figura masculina que vai ter que ser feita por um homem dentro, um homem ou uma mulher também, mas dentro da estrutura da sociedade. Às vezes é um professor, às vezes é um tio, às vezes é um novo namorado, às vezes pode ser coisas diferentes, entende? Mas a mesma pessoa não pode fazer os dois papéis. Não funciona, entende?
Eu achei interessante essa comparação com o cachorro, porque o cachorro, ele não entende português, né? Ele não entende o que você está falando, ele entende a energia que você coloca.
É verdade.
E assim, eu pessoalmente, não sei se, acho que talvez a maioria das mulheres tenha dificuldade com essa energia de repreensão mesmo, sabe? E eu, com o cachorro, sempre tive muita dificuldade. Eu falava, não pode, Rasta. Não pode. É a mesma coisa que eu te amo, sabe? Né? Não tá entendendo nada. E eu acho que com a criança, como a criança entende o que você está falando, se você não coloca a energia, a raiva, sabe? A intenção realmente de... Não, pode, sabe? A criança não entende.
Não,
né?
Entende.
A mãe fala e a criança até gosta de ficar brincando com a mãe, né? Para tentar fazer a mãe chegar nesse limite, né? E...
Por exemplo, se o Rasta, né, nosso cachorro.
Nosso filho, cachorro.
Cachorro.
Nossa
experiência
filho.
De vida. De manhã eu ponho o Dote, né? Para fazer minhas orações, aquela roupa indiana. Aí, quando eu vou tirar o Dote, geralmente eu brinco com ele depois. E ele começa a ficar ansioso que eu vou tirar o Dote. Aí ele vem. Se eu falar para ele, Rasta, não vem. Ele vai vindo, ele vai pular no Dote e vai sujar tudo.
Rasta, o que você tá fazendo?
Aí ele... mas ele não é uma violência, faz parte do jogo. Aí ele fica esperando. Terminou o Dote, não sei o que, botou a roupa, ele pula. E no início, né, Denise, a gente até ficava assim, não fala assim com ele, não vamos fazer desse jeito, olha, mas quando você vai ver dentro da estrutura, existe cada... Sim, tudo tem um limite, né? O acolhimento tem um limite, a violência tem um limite, etc. Mas você vê que o cachorro cresce saudável, as pessoas crescem saudáveis. Na verdade, qualquer animal cresce saudável quando você oferece essas duas energias, né? Então, a gente não tem que ter medo da repreensão. Agora, provavelmente, Tarciane, o que você sentiu foi um excesso de violência. E esse excesso de violência nenhuma mãe vai tolerar. Quando sentir assim que é, sei lá, o marido ou alguém está aplicando de uma violência excessiva, né? Eu lembro quando eu estava uma vez, eu tive, como a Denise falou, eu tinha uma empresa, né? E nessa empresa a gente tinha uma menina que foi trabalhar com a gente, né? E o pai era muito amigo nosso. A gente conhecia o pai, sabe? Aí ela não estava trabalhando direito, né? E por que a gente conhecia o pai? A gente não queria repreender. O que, que a gente faz agora? Aí eu já sei o que, que a gente faz. Falei, liga pro pai dela. Ó, o negócio é o seguinte, sua filha não tá trabalhando direito, a gente acha que ela tem que levar uma bronca. Podemos dar? Aí ele, por favor. Agora sim.
Liberou.
Não, porque como que você vai dar uma... Ela, a menina chega em casa chorando, o que, que o pai vai falar? Vai falar, pô, o que vocês fizeram com a minha filha? Não, a repreensão faz parte. Quando ele entendeu e viu que a gente tava... dentro do nosso, ele falou, por favor, você faz sim, porque ela precisa ouvir umas verdades. Aí a gente falou tudo que a gente tinha para dizer e realmente, né, ela cresceu nesse processo, foi muito legal. Bom.
Ela adicionou aqui no final, assim, que como eu até falei essa coisa da energia também, que ela falou, como eu já fiz isso algumas vezes e não adiantou nada, eu procuro evitar o uso desse tipo de força. Mas às vezes, é que nem a minha experiência assim com o Rasta. Eu nunca consegui botar o limite nele, dar bronca nele, bater nele. Era sempre os Jonas que faziam esse papel, né? Mas aí com as minhas coisas, por exemplo, ele vinha... Teve uma vez que ele pegou um chinelo, mas eu nunca pegava chinelo, mas eu não tava dando atenção se ele pegou um chinelo. Quando ele fazia uma coisa errada, eu tentava assim... Não pode, sabe?
Ela bate com tanto amor. Não pode.
Eu tô fingindo que tô batendo, mas eu não tô colocando a energia de verdade. Aí teve uma vez que ele pegou meu sapato preferido... A minha primeira reação foi chorar, eu fiquei muito triste. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, senão ele vai, né, me dominar. Foi a primeira, eu nunca tinha conseguido entrar em contato com essa energia. Eu virei um monstro, eu virei um animal. Eu comecei a rosnar, comecei a ser lágrimas, comecei a tremer. Sério, uhum, acessar essa energia. E eu fiquei impressionada com como ele entendeu. Eu não precisei bater nele. O interessante é que eu não bati. Mas eu botei a energia ali. Eu falei, você não vai fazer isso de novo, sabe? E ele ficou com medo, ele não conseguia chegar perto de mim. Ele foi, ele vinha assim, eu olhava pra ele. Ele nunca mais pegou sapato nenhum meu. Porque às vezes a mãe... Tem dificuldade de entrar em contato com esse energia.
Ah, mas quando a gente tá com raiva, faz essa cara mesmo.
Né? Às vezes você, assim, tem que bate, mas você não tá com a energia, a criança não entende que não pode, né? Então, às vezes, a dificuldade também é um pouco isso, né? Não é questão de nem bater, mas é.
É bom quando a criança tem dois nomes também, né?
Funciona.
Funciona muito. Porque o meu, eu só olho pra ele, então, Júlio. Júlio César.
Legal. E também assim é vale dizer que cada criança é diferente também. No, o que funciona para uma não necessariamente vai funcionar para outra do mesmo jeito, entende? Mas a gente não tem que condenar. Eu acho que nenhuma das duas atitudes. Eu acho que a gente tem que entender mesmo a criança, sabe? Porque a gente não quer machucar. E a gente não quer também ser compassivo e deixar a pessoa crescer torta, né? Então,
e às vezes a criança quer o limite também, né?
Ela precisa do limite.
Ela exige um limite do pai e da mãe, porque ninguém tá vendo ela ali, ninguém sabe nada. Então eu vou fazer isso, quem sabe eles me enxergam, né? Então eu vou extrapolar para poder mostrar que eu tô aqui. E ela quer que o pai, que a mãe brigue. Não faça isso. Ela exige para ela que ela precisa daquela bronca, daquela disciplina. Talvez esse seja isso também.
É. Agora, uma coisa bacana que eu identifiquei quando a Denise falou foi, e que você estava explicando, né, que a mãe tem uma energia e o pai tem outra energia. Isso é claro pra gente, né? Agora, pra mim, o grande problema dessa energia da mãe, por exemplo, é porque ela se identifica muito com esse lado tão amoroso, né? Que ela não consegue quebrar essa amorosidade, usar a favor, mas de uma maneira inteligente. Por exemplo, na Índia, eu sempre achei na minha vida que estava tudo bem, né? Só que na Índia acontece tanta coisa que não fica tudo bem. E lá eu aprendi a fazer o policial ruim, né? A dar uma de maluco, a gritar e tudo mais. E no fundo eu morria de rir com aquilo. Porque aquilo era só um teatro. Então, ao invés de você, assim, realmente, quando o Rasta, o filho, fizer alguma coisa, você dá um grito meio de maluca, dá uma de maluca, sabe? Mas você não é aquilo, não tem nada a ver, você sabe que aquilo é um jogo, uma brincadeira. Às vezes eu tô até lá na casa do Jânio, o Rasta fazer alguma coisa, eu dou um grito que ele vem, eu não quero dizer aquele lugar! Aí o bicho sabe que eu sou maluco, aí ele sai correndo. Mas eu não tô triste com ele, né? Eu não deixei de amar ele. Isso é contra o Vedanta, ok? Desculpa.
É uma outra tática, né?
É uma.
Não, mas falando sério.
É o teatro, não é o teatro.
Assim, a parte do teatro é muito válida. Só a parte, assim, da pessoa não saber o que esperar não é bom. Porque, assim, é porque isso acontece em alguns casos. Quando, às vezes, por exemplo, o pai, ele tem um problema no trabalho, ele volta para casa. E ele não tá bem, você entende? E aí você... às vezes o pai chega mal-humorado. Às vezes o pai chega bem-humorado. Você nunca sabe o que esperar. Esse aspecto de não saber o que esperar é muito ruim para a criança. Ela tem que saber o que esperar. É tipo assim... vamos supor, você vai ajudar uma senhora a atravessar a rua com um monte de mala. existe um comportamento padrão. Quando você chega lá, você está disponível, sabe? Uhum. Você quer uma ajuda? Existe um padrão. Claro. Quando eu vejo um bebê, existe um padrão. E por isso, muitas vezes, os adolescentes odeiam os bebês que aparecem na família. Porque quando a pessoa chega a falar com o bebê, tem um padrão. Oi, bebê, tudo bem? Como é que você está? E quando chega para ele, ele não sabe o que esperar. Porque pode ser qualquer coisa. Se o trabalho for ruim, ele vai receber gritos. Se a cara está de bom humor, não sei o quê. Essa inconsistência é terrível, sabe? Você falou essa coisa do maluco, né? E eu me veio isso na cabeça. É muito importante, sabe? As crianças, elas precisam de consistência, né? E toda pessoa que está numa dificuldade emocional, ela precisa de consistência. Essa é a palavra-chave. É. Bom, então, agora sim, mude. Ok.
Então, ela tá saindo com um cara que ela gosta.
Tá.
Mas ela viu que tava se envolvendo emocionalmente, tá, sentimentalmente, e ficou com medo. Não tá. Falou pra ele isso. Mas ela chegou a pedir, então, ela ficou com medo e chegou a pedir que ele não procurasse ela por um tempo. E ela não sabe como falar pra ele que ela gostaria de ver ele, quem sabe começar um relacionamento. Eles estão voltando a se falar novamente agora e ela não sabe como se comunicar sem estragar tudo.
Tem a idade dela?
Ela tem por volta de 30.
Tá. Quer falar?
Opinião feminina, né?
Opinião feminina.
É. A dica...
É que eu não sei se a minha opinião...
É boa nesse caso.
Porque a minha opinião é sempre ser sincera, entendeu? É sempre se abrir. Então, assim, eu não teria medo de me entregar, de me envolver sentimentalmente. Eu gosto disso. E eu gosto. E mesmo que a pessoa não esteja pronta, e mesmo que a pessoa, tipo assim, me machuque, eu pelo menos cuidei de mim mesma, fui sincera com o meu sentimento, me abri. Então, assim, a minha opinião é se abrir e
conversar com
ele. E mergulhar de cabeça.
Mergulhar de cabeça, entendeu? E,
tá, então...
Como é que é a palavra?
Bom, mas a Denise não tá disponível, né? Ela tá
Vale a pena de hashtag. Não está disponível.
Mas, respondendo a pergunta, né? O que acontece é o seguinte, Sara, a primeira coisa que você tem que saber é que os homens são muito burros. São mesmo. A gente não consegue entender o que está acontecendo na cabeça de uma mulher. A gente só consegue entender, em geral, o que você quer que eu faça. Então, não tenta explicar para ele o que está acontecendo. O primeiro passo é você explicar para ele o que você quer que ele faça. Enquanto ele faz o que você está pedindo, ele tem espaço para tentar te entender.
Nossa.
Se você chegar para ele e falar assim, olha, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, ele vai ficar tentando descobrir o que, que você quer que ele faça. Então, a primeira coisa é você dizer o que, que é. Por exemplo, você quer conversar com ele? Quer que ele vá até você? Você não quer que ele vá? Você tem que decidir e falar para ele. Aí ele faz e fica feliz. Tipo assim, poxa, estou fazendo o que ela pediu. Se você falar assim, olha, não quero mais te ver, vai embora. Ele vai entender, ela não quer mais me ver, vai embora. Ele não vai voltar e vai ligar e vai dizer. Ele vai falar assim, não, eu tô fazendo o que ela me pediu. Geralmente a mente do homem funciona assim, entende? E o homem, por exemplo, quanto tempo leva para um homem tomar uma decisão de nunca mais ver uma outra pessoa? Muito tempo. Comparado com uma mulher, muito tempo. Ele vai ver, ele vai ouvir, vamos supor, ela fala muito do ex-namorado. Ele vai falar, cara, ela fala muito. Ele não vai dividir com ela. Ela vai pensar, vai falar, pô, tô incomodado com isso. Vai compartilhar com um amigo, no máximo dois, porque ele também não vai ficar compartilhando com um monte de gente. E daqui a um mês, ele simplesmente pega as coisas dele e vai embora. E ele nunca mais volta. Porque a mente, com essa característica masculina, é assim. Ele não decide rápido, ele não compartilha. Ele precisa fazer coisas. Então, quando você dá, você quer esse contato com a outra pessoa, você precisa dar a ela aquilo que a mente dela precisa. Ele precisa de ação. Então você dá para ele uma ação. E você pode escolher a ação. Se você chegar para ele e falar assim, não estou me sentindo querido.
Oi? Deixa eu interpretar. Oi?
Ele vai dizer assim, cara, não está sentindo querido, ela tem tudo. Eu fiz tudo para ela. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Todas as coisas que ele faz, ele vai enumerar e vai falar, como você não está se sentindo, querido?
Mas, por exemplo, se ela chegar para ele e falar, olha, eu fiquei com medo, a gente estava se envolvendo muito, eu fiquei com medo e foi por isso que eu falei para a gente não se ver. Porque, na verdade,
o homem não está preocupado com isso.
Mas ele não está entendendo.
Ele só quer saber se você quer me ver ou você não quer me ver. Começa assim. Se você começar a falar que foi por isso que não quer, o cara já bloqueia e vai falar assim, não gosta de mim.
Foi difícil essa coisa.
É difícil.
Porque são formas de...
A gente não consegue acessar essa coisa de falar direto. A gente fica enrolando pra ele interpretar. Daí
exatamente. Então, olha só. Vamos pegar o problema básico. As pessoas acham que os relacionamentos são terapia. O homem não é o terapeuta da mulher. Ele é o companheiro, não é o terapeuta. Se você tentar fazer do seu companheiro um terapeuta, acabou. O homem não tem inteligência para isso. Sério, ele não consegue acompanhar o que você sente, não sabe nada. Então, assim, a gente precisa entender o papel. O papel dele é ser um companheiro das coisas que você gosta. Ser alguém que, quando você faz uma coisa que você gosta, ele está lá do seu lado para acompanhar você na sua felicidade. E a mulher é a mesma coisa. Então, assim, se eu tentar fazer dele a minha válvula de escape porque, por exemplo, eu não me sinto colocado no meu trabalho, você está fazendo com a pessoa errada. Ainda mais com uma pessoa que não consegue entender o que é não se sentir colocado. Você entende? Por isso que a estrutura não é assim, eu resolvo meus problemas emocionais com meu marido, com a minha esposa, com meu namorado. Não é essa a estrutura. Entende? Eu preciso me responsabilizar pelos meus sentimentos. Eu não vou chegar em casa para botar na mesa os problemas que eu tenho. Aí eu vou estar fazendo da casa minha lixeira. Todos os meus problemas eu jogo na mão do meu marido, eu jogo na mão da minha esposa. Pô, outra pessoa merece mais. Ele não está lá para isso. Aí que tudo começa. Aí eu vou entender para que essa pessoa está ali. Né? Ela, entre aspas, é para ser minha companheira? Então tá bom. Então o que companheiros fazem? Que tipo de energia eles vivem? Nesse contexto... Vai surgir uma hora que eu vou dizer assim, vamos supor, né? A mulher pode chegar e dizer, nossa, o trabalho está realmente me pegando, entende? Só que o relacionamento já foi estabelecido. Então, na mente do homem, ele vai ouvir agora o que você tem para dizer. Porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Já está tudo claro. Ele não tem dúvida que você não gosta dele. Nada dessas coisas vai passar na mente dele ou dela, entende? A coisa está firme. Aí agora você tem espaço, entende? Então, em geral, a regra é você dá para ele o que ele entende. E que, em geral, é um geral, porque as pessoas são diferentes umas das outras. Você não pode, assim, generalizar e achar que a solução é por aí, não. Você tenta dar para ele coisas concretas. Não tenta explicar. Tenta dizer o que você quer. Aí ele se sente muito realizado em fazer, entende? E a mulher, né, quando você precisa se comunicar com ela, você não vai dizer para ela o que você quer que ela faça. Né? Ela não está interessada nisso. Ela está interessada no que está acontecendo dentro de você. Aí o homem tem que se desdobrar para tentar explicar, né, para que ela se conecte e faça o que ele quer, entre aspas. Né? E assim o relacionamento flui dentro das discussões. A gente tem uma dúvida aqui? Pode ir.
É, nisso que você falou, acho que foi quase respondida a minha pergunta.
Tá.
Mas a Denise falou no começo, né, que ela é sempre a favor de se abrir, de falar sentimentos. Eu acho que, né, como mulher, me identifico muito com isso.
Sim.
Qual que é o limite? Como que é o limite que você estabelece? Tipo, a relação não é o seu divã.
Não é.
E qual é o limite? Até onde você pode ir? O que você pode compartilhar? Qual é o limite? Como você sabe esse limite?
Olha, uma vez que eu entendo que o relacionamento não é meu divã, eu não estou me relacionando com um terapeuta, o limite ele vai acontecer meio que organicamente. Porque quando eu começo a jogar os meus problemas para outra pessoa, essa pessoa ela deixa de viver a vida dela e passa a viver o meu problema. E vice-versa. Então, é como se fosse um jogo de frescobol, sabe? As pessoas estão trabalhando juntas. Então, eu vou botando algumas coisas minhas, ela vai botando algumas coisas dela. Se eu sinto que eu estou sendo eu demais, eu tenho que recuar. Porque senão eu vou sufocar aquela pessoa. E a coisa que é para ser boa, porque assim, imagina você ter alguém que você se relaciona, que assim, você tem o privilégio dessa pessoa conseguir escutar os seus problemas. É um privilégio. Sabe? Então eu não posso abusar. E o que acontece é que se você realmente faz esse trabalho, o nível de conexão vai aumentando. E naturalmente vai chegar uma hora que você consegue falar qualquer coisa. Você consegue, mas você não pode botar tudo na mesa. Você tem que construir a relação. Né? E muitos mestres dizem que os relacionamentos existem só por causa disso. Porque na hora que eu tenho que colocar minhas verdades na mesa, ou eu tenho que entrar em contato com o que eu sinto e tudo mais, pô, isso é um desafio tão grande, é um desafio de vida. Então você tem uma pessoa que está ali com você, se divertindo com você, e meio que sendo a sua sombra, sabe? A sombra do boxe, né? Sendo o seu parceiro, sabe? Para você desenvolver essa capacidade de se colocar, entender seus sentimentos e tudo mais. Então a gente tem que respeitar isso. Então eu vou comparar com a arte marcial, enfim, porque é o meu exemplo. Quando você chega numa academia de judô, sei lá, né, você põe a faixa branca, você tem um tanto que você pode receber de golpes e oferecer. Quando você põe a faixa preta, não tem limite. O outro pode dar o seu melhor, você pode dar o seu melhor, mas foi algo construído, sabe? Mas, em geral, como as pessoas não têm isso construído, a gente tem que dizer, põe o limite. Entende? Porque o limite naturalmente se vai quando as pessoas estão prontas.
Mas então, dando uma sugestão, assim, como é que o homem entenderia? A pergunta dela. Ela não sabe como falar para ele que ela gostaria de vê-lo. E quem sabe começar um relacionamento. O que você diria? Você falou em falar de ação, né?
É. Então, ela por exemplo, assim, ela não sabe se ela gostaria. Se é de vê-lo ou não, não é isso?
Não, ela
tem
gostaria.
Medo, ela tem medo.
Né? Ela quer. Ela gosta dele e quer.
Tem medo de se envolver.
Só que ela não sabe agora como falar e sem estragar tudo.
Ela só tem que ser muito objetiva. Ela tem que dizer, eu quero te ver. Isso quando um homem escuta, eu quero te ver, alguma coisa clica dentro da cabeça dele e ele começa a agir. Você entendeu? O resto, sabe, você vai descobrir no caminho. Vai ser natural, porque quando ela estiver diferente para ele, ela vai começar a falar. E ela vai descobrir. Então, para a mulher, a ideia é o seguinte, você não precisa decidir o que você está sentindo e pensando antes de encontrar o homem. Você não precisa. Porque ele não tem essa pressão de você dizer qual é o sentimento. Ele não tem essa pressão. Você só diz o que você quer. Quer ver? Sim, porque eu quero dizer o que eu estou sentindo, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Ótimo. Vai vê-lo, arruma alguma coisa para fazer e você vai descobrir dentro da relação o que está acontecendo. Né? Muitas vezes levam muitos encontros para a mulher poder descobrir, porque a intuição às vezes é tão alta, a sensibilidade é tão alta, que ela sente que tem alguma coisa errada, ou com ela, ou com ele, ou com a situação, e ela nem consegue saber o que é. Ela vai descobrir um mês depois. Se você apressar esse processo de descoberta, você não vai descobrir nada. Né? Então, é um processo. Né? Não é de uma hora para outra. Aí vocês podem perguntar, mas como é que você sabe disso? Porque eu sou professor de Vedanta. Só. E tem muitas alunas mulheres também.
Mas acho que seu público masculino caiu agora drasticamente.
Certo?
Não, tô brincando. Não, homem só entende um dia. É verdade.
Isso é verdade.
Sabe uma coisa que você falou que eu queria te dar essa informação? Existiu uma única pergunta que Freud não conseguiu responder.
Ah.
O que as mulheres pensam? Ele nunca respondeu essa pergunta. Então...
É, a gente tá bem acompanhado. Bom, tem mais perguntas? Porque acho que o horário já tá indo,
agora,
né?
Agora vamos passar para a segunda parte, então.
Segunda parte da Hora do Chai?
Da Hora do Chai.
Ah.
Que é algumas perguntas sobre o podcast anterior.
Ops, tá bom.
Então, vamos lá. Fiquei pensando sobre a resposta que vocês deram sobre um questionamento de alguém casado que tinha uma atração sexual por outro alguém.
Ok.
Basicamente, vocês declararam que o importante era a pessoa ser sincera.
Isso.
Tanto com o parceiro como consigo mesmo.
Uhum.
A dúvida é, só porque você expressou a sua vontade, de certa forma você se livrou do peso da mentira. Não significa que você não esteja machucando o outro? Esse tipo de abertura também não depende muito do tipo de relacionamento parceiro que você tem? Perguntando se...
se você
falar
tá...
a verdade, você não está machucando outra pessoa, né? Que você tinha falado que não importa se é mono ou poligâmico, desde que você não machuque ninguém.
Então, você entendeu corretamente. Porque o que acontece é o seguinte... É que a mentira, ela machuca, mas ela machuca de uma forma que a pessoa não pode nem se defender. Se ela não quiser estar num relacionamento e outra pessoa estiver mentindo para ela, ela vai descobrir depois que ela perdeu a vida dela. E essa é a sensação que as pessoas têm. Passa um ano, dois anos, três anos, cinco anos, você fala, há cinco anos você estava pensando isso e você não me contou? Ela não vai ter nem mais a memória dos bons momentos que ela tinha com aquela pessoa. Então, a violência que a mentira causa é muito menor do que uma verdade que a pessoa não quer ouvir. Então, se você tiver que escolher entre a mentira e a verdade, mesmo que esteja doendo, ela é melhor do que uma mentira. Mentira é tipo um câncer, entende? Então, a gente nunca escolhe pela mentira. Agora, uma coisa é verdade. Às vezes, a pessoa que está com a gente não tem condições de ouvir o que você tem para dizer. E você tem como viver essa verdade de outras formas. Por exemplo... Vamos supor que a pessoa se apaixonou, que nem esse caso, né? Se apaixonou, etc. Ela pode terminar o relacionamento dela. Se ela acha que a outra pessoa não tem condição de ouvir, ela termina. Ela combina uma outra coisa, tipo isso, né? Ela era monogâmica, falou, vamos ser poligâmica. Ela pode tentar combinar alguma outra coisa na tentativa de que aquilo que está acontecendo dentro dela não seja uma mentira, não seja algo que está indo de encontro com um combinado, porque esse mundo é um jogo. As pessoas, elas se encontram e combinam coisas. E ninguém tem motivo realmente para ficar zangado com ninguém, nem feliz. É tudo combinado. Vai ser desse jeito. É desse jeito? Então tá bom. E agora, dentro desse jogo, as nossas emoções estão brincando. Então, o verdadeiro processo de crescimento emocional é encarar a realidade desse personagem que a gente vive. Seja ela qual for. Né? E saber orquestrar com as pessoas em volta o quanto que você pode oferecer para elas. E como a gente já falou nesse podcast, é uma construção. Né? Eu, quando comecei os meus relacionamentos, eu mentia como todo mundo. E, de repente, eu descobri o valor pela verdade. E aí eu lembro que eu falava assim, eu não comecei falando verdade, era algumas verdades. Alguns assuntos, para algumas pessoas, eu falava verdade. E daqui a pouco isso foi sendo construído, até você ter uma capacidade de ser sincero, honesto e etc. E hoje, se eu ver uma pessoa que não tem condição de ouvir o que eu tenho para dizer, talvez eu não fale nada. Eu fico, porque tipo, talvez não seja o meu papel. Para outras, não. Tipo, mesmo não sendo o que ela quer ouvir, é meu papel dizer, eu digo. Né? E se a pessoa, de repente, chegar e for, como é que se diz... com uma energia de violência para cima de mim, etc. e tal, se não é meu papel dizer, eu até concordo com ela. Como várias vezes na internet as pessoas vêm falando um monte de barbaridade, eu discordo de tudo que você falou. Eu falei, eu também. Legal. Né? Porque não é meu papel. Para que eu vou ficar? Meu papel não é mudar outra pessoa. É oferecer algo de bom. Né? Se essa pessoa não tem condição de ouvir, então tá bom, olha, acredita na sua mentira que eu vou embora. Né? Não vou ficar convivendo você com essa mentira. Se ela tem condição de ouvir pela metade, então você dá indícios. Olha, tem alguma coisa de ruim acontecendo. Segue a pista. E aí ela vai. E se ela tem uma relação, ela pode, né, oferecer algo melhor. Né? Essa é a ideia. Tá bom? Ok. Tem mais?
Não, acho que essa deu para...
Tá.
Então, de repente, a gente podia abrir agora para as perguntas de vocês, se vocês quiserem fazer
alguma coisa. Mas eu tenho uma coisa para falar do podcast anterior. Porque eu... Desculpa, mas é que eu recebi um monte de mensagens, né? Porque a gente falou sobre o feminino e o masculino, lembra? E eu comentei que... Vocês lembram o que eu comentei? Eu comentei que o feminino... como é que era? Agora até esqueci o que eu falei 100%.
Era aquela que você não estava...
Ah, o feminino estava se rebaixando ao masculino. Esse é um perigo muito sério da sociedade. Porque quando você vê assim, um homem sendo machista... popularmente falando, né, e tratando mal uma mulher, etc., ele não está sendo homem. Ele está sendo desumano. Entende? E a nossa sociedade, infelizmente, taxou com esse nome chamado machismo. Ou seja, machismo é a ignorância do homem. O homem, com sua ignorância, é chamado de machista. Agora, olha o nome que você vai usar para combater isso. Feminismo. Se o machismo é a ignorância do homem, feminismo é o quê? Qualquer pessoa naturalmente vai pensar isso, mas não é isso que o feminismo defende, é óbvio. Não é a ignorância da mulher, defende que ela seja tratada bem pela sociedade. O nome está errado. Aí hoje em dia eles trocaram para o sagrado feminino, né? O movimento sagrado feminino é perfeito, porque se um homem escuta sagrado feminino, ele diz, o feminino é sagrado. Né? Qualquer um, e o masculino também, sagrado masculino, sagrado feminino, vamos fazer o masculino e o feminino serem sagrados. Essa é a ideia. Então, eu sei que muita gente defendeu a igualdade de homens e mulheres com esse nome feminismo, mas eu não tenho o compromisso de fazer você se sentir bem. O nome é ruim, entende?
O conceito, né?
O nome é ruim. O que está sendo defendido é legal. O nome é ruim. E aí dá margem para pessoas, na verdade, se vingarem socialmente. Entende? Botar uma camisa do feminismo e tratar mal homens.
É como que foi visto, entende? Né? O machismo trata a mulher mal e o feminismo trata o homem mal.
Pois é. Teve um dia na internet que eu me senti muito, tipo assim, atacado, sabe? Porque era eu ia dar uma palestra num lugar lá em São Paulo. Aí eu falei assim, qual vai ser o tema? Eu falei, eu quero falar sobre a força do feminino. Era Shakti, Durga, tal, força do feminino. Aí uma mulher botou assim, como que um homem vai falar sobre a força do feminino?
Que é preconceito, né?
Aí eu respondi, vai encarar? Não, porque você está falando que nem um homem.
Não.
Você não está falando que nem uma mulher, você está falando que nem um homem. Se você pode falar que nem um homem, eu também posso falar que nem mulher.
É que tem muita gente que esquece que dentro de nós tem as duas polaridades. Exato. A gente tem os dois.
Exato.
O feminino e o masculino.
E se você for ver o problema em torno da mulher ser maltratada, na maioria dos casos, não é por causa da mulher, é por causa do homem. O movimento feminista deveria consertar a mente do homem. Não tem nada para fazer com a mulher, elas são perfeitas. O máximo, ela também é machista, porque vivendo numa sociedade machista, a gente pode corrigir isso. Mas o problema é o homem. Aí, o movimento que vai corrigir a mente do homem é chamado de feminismo. É muita burrice. Você tem que resgatar a mulher, a mãe, no subconsciente dessa pessoa que tratou ela mal e etc., e agora ela repudia todas as mulheres. É uma coisa muito simples do ponto de vista.
É uma cura do masculino, na verdade. Exato. O masculino está deturpado na nossa sociedade.
Você tem que curar o masculino. O masculino já está destruído, né? E o feminino agora, entre aspas, está entrando no processo de destruição. A gente precisa, na verdade, curar o feminino dentro do homem. Aí ele pode tratar as mulheres bem, porque ele vai reconhecer a importância, o sagrado e tudo mais. E depois a gente tem que salvar o masculino, né? A gente está tentando não perder o feminino, mas o masculino a gente já perdeu um tempo, né? A perda do masculino é muito representada por essa dificuldade das pessoas de entenderem a violência. E tudo que é violência é ruim. Mas todo homem sente prazer em destruir. Todo homem. E não consegue lidar com esse, entre aspas, chama lobisomem, né? De repente entra um acesso de raiva, sabe? E aí a pessoa não tem controle. Por quê? Porque essa energia nunca foi trabalhada na vida dela. Ela tem que evitar ficar com raiva, evitar gritar, evitar não sei o quê. E todo mundo tem isso, né? Então isso é um outro problema que a nossa sociedade já perdeu, né, entre aspas. A gente vive a fantasia de que o relacionamento não tem nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de violência e tudo mais. Aí agora a gente está perdendo a sensibilidade para igualar, né? Vamos perder a sensibilidade também. Infelizmente a gente tenta fazer a nossa parte, né?
Tem uma outra questão, na verdade, importante também para esclarecer.
Ah, é? Vai lá.
A dúvida da Nicole. A mesma situação, aquela da mulher casada que amava o marido, mas sentia atração por outra pessoa. E aí o professor disse que era importante ela abrir essa questão e que se ela não tivesse forças para falar com o marido, que ela podia falar com outro homem que pudesse representar esse papel de autoridade.
Sim.
Então a minha questão é, Nicole, né? Esse papel de autoridade decorre da situação em si. Então, por exemplo, se fosse o contrário, a mulher também representaria autoridade para o homem. Ou se o entendimento do professor é de que o homem é a autoridade no relacionamento.
Não, de jeito nenhum.
Isso que eu achei interessante.
Pegadinha.
Esclarecer.
É porque é o seguinte, a pessoa que tem dificuldade de contar alguma coisa para alguém, ela vê nessa pessoa um crítico, um julgador. E, naturalmente, a autoridade. Você não tem dificuldade de contar uma coisa para uma criança. Por que que a criança vai fazer? Não vai te julgar, não vai fazer nada. Para eu ter uma dificuldade de contar alguma coisa que está acontecendo comigo para uma outra pessoa, eu tenho que projetar nessa outra pessoa um poder. Ponto. Então, em geral, eu contar os meus medos para a autoridade tira a fantasia dos medos da minha mente. Porque eu estou colocando na mesa algo que eu acho que eu não sou bem. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega assim, professor, você não sabe o que aconteceu comigo, o quê? Eu dormi na sala de aula, o cara quase chorando, né? Eu também já dormi, pode ficar tranquilo. O medo vai embora porque você descobre que você é normal, né? E existe uma questão dentro, que a gente estava falando dessa coisa da pessoa se interessar por outra e tudo mais, né? Existe uma questão dentro dessa história que é a sexualidade, né, da nossa geração não é trabalhada. Então, qualquer assunto associado à sexualidade, à atração e etc., ninguém fala sobre ele. É algo que a gente não deve dizer. Só que não deve dizer para quem? Para amiga? Não, amiga a gente fala, né? Para o amigo a gente fala. Agora, para o marido, para a esposa, não. Por quê? Porque você projeta ali a mãe, o pai, a autoridade que durante toda a minha infância fingiu que eu não tinha sexualidade. E agora eu dizer que eu sou um homem e eu me sinto atraído por mulheres, né, é um problema. Ou que eu sou uma mulher e me sinto atraído por homens. Então, nós vivemos uma sociedade de, como se diz, pornografia na novela, né? Que é a maneira que as pessoas têm de viver a sexualidade delas de uma maneira permitida.
E mesmo assim, vendo novela, todo mundo tá quieto.
Todo mundo quieto. Ninguém fala, pô, que legal, adorei essa cena. Não, ninguém fala isso.
Eu acho que todo mundo fica quietinho.
A vovó, todo mundo lá, todo mundo assistindo. Exato.
Tô vendo no dia seguinte, continua vendo.
E todos os seriados, né? Game of Thrones, não sei o quê, tudo é sexualidade. Os bancos de jornal estão cheios. E todos os homens que compram as revistas, quer dizer, hoje em dia nem tem mais tanto, né? Todos os homens casados, agora tem grupo de WhatsApp. Né? Qualquer grupo de WhatsApp de homens tem um monte de foto de mulher. E aí, se a esposa pega e, né? Ele fica desesperado. Vai ver foto de mulher. Pô, que novidade. É homem. É homem. É natural. E aí, a mulher também. Ela tá vendo o Instagram do cara lá, que tem um abdômen sarado. Aí, o marido chega e esconde. Entende? Então, os dois fingem que a sexualidade não existe. E aí, se a pessoa tem uma autoridade, entre aspas, para se expor, ela pode crescer. E às vezes, se, como eu estava dizendo, se o marido não tem condição de ouvir ou a esposa não tem condição de ouvir, escolhe um outro homem dentro da sociedade que você tem medo. Escolhe uma outra mulher que você sente o medo de falar e fala. Porque também está sendo projetada a autoridade. Às vezes, por exemplo, o chefe no trabalho, se for um amigo, óbvio, né? Às vezes, sabe, um amigo mesmo que você tem e que você fala, pô, eu nunca contaria isso para ele. Ah, é para ele mesmo que tem que ouvir. Porque eu estou projetando nele uma fantasia. Eu não tenho isso dentro de mim, sabe?
Mas você disse para contar, no caso, para aliviar aquilo que você não está conseguindo contar para a pessoa próxima ou para ouvir a opinião daquela pessoa que está de fora?
É um experimento. É para o seu próprio crescimento. Você vai de encontro ao seu medo porque não tem nada que eu viva dentro de mim que seja inadequado. E se eu estou com vergonha de falar o quê? Vamos supor, agora eu quero ir ao banheiro, sabe? é porque de alguma maneira isso está construído dentro de mim como algo negativo, sabe? E vai chegar uma hora que não tem mais problema nenhum. Você cria um equilíbrio. Você é você. Só isso. Nada mais. Né? É. Foi? Olha, tem umas mensagens aqui. Vamos ver. É normal se sentir atraído por outro. Tem que pensar todos os lados se ficar com o outro. Com o passar do tempo, pode-se perder o encanto também. Com o tempo, essa atração passa e outras vêm.
Foi uma mensagem.
Poético. É, as pessoas pedindo para falar mais do homem em relação à mulher, que a gente falou muito da mulher em relação ao homem. Outro, perfeito. A mente masculina é bem diferente. Saber disso por um homem é muito bom. Eu descobri ao contrário. Né? Porque chega uma hora que a gente aprende. Meus filhos são adultos, é muito difícil o convívio. O mais velho tem uma mulher e mora com ele, quase nem fala comigo. O mais novo está casado, sai mudo, me sinto sozinho, não consigo mais falar. Pois é, muito difícil quando você convive com quando você está dentro, né? Assim, a mãe que vive junto com os filhos é muito complicado. Porque o que acontece é o seguinte, né? Dentro de um galinheiro, só tem uma galinha. Essa é a verdade. E as famílias são matriarcais e tem uma estrutura de autoridade. Então, quando o filho se casa, a esposa está assumindo o papel da mãe. Então, se a esposa não estiver muito bem resolvida com a mãe, ela vai precisar desse conflito, senão ela não sente que a família é dela. Ela vai sentir que está morando na casa da outra. Entende? Então, a melhor coisa a se fazer, quando possível, é dar um tempo. Sabe, que tenha um intervalo entre essa... Assim, casou, vai morar em outro lugar, entende? Para que essa pessoa crie a identidade dela, se afirme, e aí se por acaso um dia precisar morar junto, aí volta, entendeu? Ou se não, separa as casas, entende? Não tenta ajudar, né? Vó tentando ajudar é um problema muito sério.
Em relação à mãe e à filha, e quando a filha se vê no lugar da mãe? Quando ela se vê na responsabilidade de orientar, como se ela se vesse como a anciã daquela mãe.
Da própria mãe.
Da própria mãe.
Já era. Porque o que acontece é o seguinte, existem papéis a serem feitos, né? E a mãe tem o papel de orientar a filha. Se a filha passa a orientar a mãe, começa a dar chabu. Porque não é esse o papel, entende? Vê só, se eu encontro meu pai ainda hoje, entende? Eu posso ser professor de Vedanta, ele vai me dar conselho. E vai me dizer como vai. E se eu tentar dar conselho para ele, vai ser briga. Porque as mentes, elas estão acostumadas a fazer certos papéis, sabe? Então, assim, se de repente, né, uma mãe específica seja muito iluminada e uma filha também conseguem ter um diálogo onde uma contribui para a vida da outra, isso é um privilégio. Mas o normal não é esse. O normal, né, é você, tipo assim, não tenta ensinar quem está acima de você.
Você esteja na fase do privilégio?
Talvez esteja na fase do privilégio.
Entre os dois seres iluminados?
Exatamente. Talvez seja um privilégio essas duas pessoas conviverem juntos. Mas esse não é o gabarito, não. Quando você assume o papel de filho em relação ao pai, você pode até, por exemplo, assim, você acha que ele está fazendo uma coisa errada. Você não fala, olha, isso você está fazendo errado. Você pergunta, pai, isso é errado?
E quando passa a ser uma orientação, não... de você tá certo ou errado.
É, também
sem
não.
Sem uma orientação pro crescimento do...
Também é ruim. Entende? O papel do filho não é orientar o pai. Sabe? Uhum. É melhor, por exemplo, você como filho falar, tô tão preocupado com você, vamos num terapeuta. Leva ele lá e deixa o terapeuta falar. Não é você para falar. Sabe? Porque sabe o que vai acontecer? A gente acha que a gente tá ajudando. Mas depois que a ajuda passar, o pai vai olhar e vai falar assim... Caramba, minha filha ficou 10 anos cuidando de mim. Ele se sente mal. Porque ele quer que o filho vá para frente, ele não quer que o filho fique olhando para trás. Ele não quer ser um peso. Na hora da crise, tá tudo bem. Na hora que passar, ele vai querer ficar longe agora. Ele não vai querer estar perto. Sabe? Então é muito mais de você assim, acompanhar ele dentro da tentativa dessa pessoa de crescer do que você ser a pessoa que vai dizer o que ela tem que fazer ou não fazer. Entendeu? Às vezes a gente sabe, às vezes até com o irmão mais novo é assim. Irmão mais novo também é assim. Tipo assim, o irmão mais velho às vezes não tem abertura para falar o que deve fazer. Quem tem que falar é a mãe. O que, que o irmão mais velho faz? Ele olha, né? Ele até tenta dar uma dica, viu que não tem, ele fica calado. Quando a mãe faz, ele dentro ele até concorda. Era isso que eu achava. Mas eu tenho o meu papel. Meu papel não é esse. O meu papel é ser igual, é brincar, é competir, é fazer as coisas que os irmãos fazem, né? Acho que foi, né? A gente fez bastante tempo hoje, né? E aí, gostaram de participar da Hora do Chai? Tem mais alguma coisa pra gente terminar?
Então? Só a última, uma pergunta, que no meu aniversário a gente viu um vídeo seu teve uma frase em especial que a gente ficou debatendo ela e não chegou a nenhuma conclusão. Tem um vídeo que você fala assim, que a única coisa que a gente não precisa se preocupar é com o eu. E aí?
Mas qual o contexto dessa?
Eu não lembro agora. Ai, foi em maio, foi um daqueles que você posta.
Mas era bem essa a pergunta.
Não lembro exatamente.
Depois você vê certinho, manda, escreve pra gente.
É bem no final do vídeo.
É a última frase. É a última frase que você fala.
É,
a única coisa.
Mas é só vendo, porque olha só, tem mais de 300 vídeos no YouTube. Aham. Né? Eu não sei exatamente.
Vou tentar
lembrar. Né? E é muito pequena a frase, então não dá para entender o contexto. Inclusive, quem está em casa e quiser mandar mensagem para a gente, como é que faz?
Você manda pergunta? Tem que mandar pelo link, acho que está na descrição do vídeo. Não sei.
Ah, boa questão. Então você.
Só quer saber, escreve.
Então você entra em vedanta.com.br, aí vai ter lá Hora do Chai. Você clica lá, Hora do Chai, e aí você consegue mandar uma pergunta pra gente, que fazem parte das perguntas principais. Claro que você pode assistir a transmissão ao vivo também e mandar assim, os comentários. Mas hoje, em especial, a gente não está com os nossos amigos aqui lendo tudo enfim, estamos mais restritos. Mas, em geral, a gente funciona assim, né? Então é isso? Será que a gente pode terminar com uma música, assim, só pra...
Para vocês fecharem os olhos, relaxarem, né? Depois de tudo que a gente percebeu quando se trata do ensinamento, né? Como foi falado, às vezes não é aquilo que a gente quer escutar, mas que vamos acolher, né, esse sentimento no coração, numa boa. Inspira profundamente.
Muito bom, né? deu um toque especial nessa hora do chai, na sua presença. Obrigado, Sandra. Então, pessoal, até a próxima. Vamos nessa.